Todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. E que todos estejam em paz com o Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Nós sabemos. Atenção, presta atenção, todo mundo, para a gente começar com o pé direito. Nós sabemos, né, que o Evangelho é a doutrina de Cristo. O que que é doutrina? Doutrina é uma filosofia de vida. Doutrina, o filósofo, né, a pessoa, cada um tem um pensamento. E normalmente aquela pessoa que estuda muito as coisas, que são chamadas de filósofos. Ele estuda uma coisa e vai até onde ele pode para estudar aquela questão. Aquela questão. E Jesus, e então essas pessoas que meditaram muito, pensaram muito, pesquisaram demais, normalmente têm a sua ideia, seu pensamento. E lança o pensamento no mundo. Lança a sua ideia no mundo. Né? Então, por exemplo, Marx e Lenin, eles estudaram muito uma questão e dali eles tiraram o socialismo. Né? A doutrina socialista. O espírita também, a mesma coisa, tirou a doutrina espírita. A doutrina espírita, presta atenção para você entender, porque às vezes pensa que eu estou falando bobagem, não estou não. Então, o espírita tem um princípio, um fundamento importante na doutrina espírita, que você esbarra nele ou você aceita ele. Aquele outro também, Freud, né? Ele também tem uma doutrina que até hoje é muito usada, muito aceita, principalmente nas escolas, nas faculdades, as teorias de Freud, as doutrinas de Freud. O espírita tem como fundamento principal a reencarnação. Né? Cristo tem como fundamento principal a ressurreição. E assim por diante. Se você for ler um livro chamado Capital, eu não aconselho ninguém a ler, que é um livro enjoado demais. Ele é muito grosso, assim, ó, muito grande. E é muito interessante se a pessoa estiver alimentando daquilo, ele vai longe. Que é a doutrina socialista. Dali gerou o comunismo. Dali saiu o comunismo. Várias nações, vários países aceitaram a doutrina comunista. Nós estamos aqui reunidos porque nós concordamos, nós aceitamos, nós estamos estudando a doutrina de Cristo. Para quê? Para quê? Para ver se nós nos tornamos o quê? Cristãos. Não somos todos obrigados a aceitar, a concordar com a doutrina de Cristo. Não somos todos obrigados. Mas ela vai mexer com a sua cabeça, a doutrina vai mexer com a sua cabeça, e você pensa, ou você aceita, ou você não aceita. A religião, normalmente, ela fica só do lado de fora. Ela não alcança o interior da pessoa. A religião não alcança o interior. Então, Jesus ele falou, olha, é preciso lavar o interior. É preciso, você precisa entrar lá no interior para poder ver se você aceita ou não aquilo. Nós temos uma infinidade de pessoas que são espíritas, mas que não entendem a doutrina espírita, que não conhece a doutrina espírita, mas é espírita. Né? Tem também quantas pessoas que são socialistas, aceita a doutrina comunista, mas não conhece a doutrina, não conhece a doutrina. Os fundamentos da doutrina. E assim por diante. Tanto espírita como tal, etc, etc. O próprio capitalismo é uma doutrina e que todo mundo aceitou. Quase todo mundo aceitou, né? Tem alguma coisa no mundo que não aceita. Mas hoje nós vivemos uma doutrina capitalista. Um mundo capitalista. E a gente aceita. Passa de pai para filho, vai ensinando. E assim por diante. Agora, então, a doutrina de Cristo, que é essa que a gente peleja para poder ensinar. Presta atenção. A religião fica só do lado de fora. Então a gente canta, reza, ora, faz uma série de coisas, mas pode fazer tudo isso sem entender. Pode fazer. Sem entender. Não é o que Cristo queria. Então é Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, ele faz questão que a pessoa entenda. Ele não faz questão nenhuma de uma pessoa que não entende. Né? Muito pelo contrário. Quando ele chamou os discípulos e mandou que os discípulos fizessem discípulos, então, Jesus, a doutrina, o evangelho, um dos fundamentos principais da doutrina é fazer discípulo. Fazer discípulo significa que você precisa enxergar para poder abrir o olho do outro. Então, Jesus, ele enxergou uma coisa e passou aquilo para algumas pessoas. E mandou que aquelas pessoas fizessem a mesma coisa. Então ele falou para Paulo, por exemplo, eu vou abrir os seus olhos para você abrir os olhos dos outros. Eu só vou abrir os seus olhos para você abrir os olhos dos outros. Então todos nós precisamos entender. Todos nós precisamos enxergar, todos nós precisamos ou aceita ou não, ou concorda ou não. Eu só vou me considerar cristão A partir do momento que eu concordo, eu aceito a doutrina cristã. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vou falar uma coisa hoje e que muita gente pode balançar. Tá bem? Então você segura na ponta do banco aí para você não cair. Vamos falar uma coisa hoje aqui para poder dizer uma coisa, entendeu? Então vamos lá. Capítulo 18 de Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19. Dois versículos, 18 e 19. Então vamos lá.
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus.
Amém. Mais uma vez.
E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus.
E ele? Entendeu, não? E ele? Não era bom, não? Hã? Ele era bom? Quem acha que ele era bom? Como é que é? Como é que é? Ele era melhor. Quem acha que Jesus era bom, levanta a mão. Tô falando para vocês, então segura aí na cadeira. Segurando a cadeira. O que que ele estava dizendo aqui? O que que ele disse? Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Ele quis dizer, ninguém é bom. Inclusive, pai, se ninguém é bom, ele também não era bom. E aí, como é que fica agora? Jesus era bom? Jesus era bom? Hã? Ninguém é bom. Inclusive, eu. É, ué? Ninguém é bom. Ninguém é bom, inclusive eu. Ou não? Carmen? A Carmen está com a mão no queixo, Toninho. E aí, Toninho? Pois é. Você imagina, se ele, Jesus, não era bom, imagina nós. Se ele não era bom. Tanto é que ele não era bom. Você concorda que ele não era bom? Parece, né, que é difícil até de você, a gente explicar. Lembra da gente falar assim como foi levantada a serpente no deserto, ele também seria levantado? Hã? Ele também seria levantado? O que que estava ali preso, pregado na cruz? a serpente. Ele não era bom. Ele habitou o corpo do pecado. Ele habitou o corpo da serpente. Ele foi lá e pregou na cruz a carne. Ele foi. Então ele, Jesus, ele, o homem, não era bom. Deus era bom. Isso aí, para nós, tem alguma importância? Porque é um perigo você ficar louvando, orando e falando com um Deus que não existe. Com um Deus que não existe. Ele é o Senhor, e etc, tal. A gente ora, fala com uma pessoa, com um Deus que não existe. Se nós não crermos do jeito que ele creu, amém? A gente precisa crer do jeito que ele creu. Senão nós vamos ficar a vida inteira batendo cabeça. Que jeito que foi que ele creu? Então, João 14. Depois nós voltamos aqui em Lucas. Depois a gente volta aqui em Lucas. João 14. Eu quero que alguém me ajude aí, localiza um versículo que fala assim: eu não posso de mim mesmo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ajuda nesse versículo aí, depois que eu preciso de achar esse versículo. Versículo 10, João 14, 10.
Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
Amém. De novo.
Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
Então, o Pai está em mim. O Pai não sou eu. Mas o Pai está em mim. Mas o Pai não sou eu. Amém? O homem natural, o homem, a carne, foi pregado aqui na cruz. Quando ele ressuscitou, já ressuscitou outra coisa. Esse aqui era bom? Não. O Pai que estava aqui, era bom. O Pai que está aqui. Então, você é bom? Então... Mas você não é filho de Deus? Você teria também que ser bom, mas você não é bom. Ou é? Tem certeza? Mas o que está em você é. Amém? O que está em você é bom. É isso que é a doutrina de Cristo. Eu admito, reconheço que eu não sou bom. Eu não sou bom. Vocês concordam? A gente não é bom, nós não somos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que ele fez, que é agradando o que está em nós, não a nós. Amém? Nós fazemos a vontade do que está em nós, não a nossa vontade. Só um minutinho. Então, eu, para mim viver com Deus, eu preciso acreditar nele. Eu preciso acreditar nele. Quantas vezes Paulo falava assim, maldito o homem que sou, maldito o homem que sou. Mas se Paulo não era bom, maldito o homem que sou. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem vai dar? Então Paulo admitia também que ele não era bom, mas o que estava nele? Então ele vai lá em Romanos capítulo 8 e ele fala assim: não há condenação. Amém? Eu sei que em mim mesmo não habita bem nenhum, eu sei que eu sou o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, e etc, etc. Eu sei que eu não sou bom, assim como Jesus admitiu. Mas eu creio nele, né? Eu creio. E essa fé é que vai me salvar. Porque eu vou carregar esse corpo e quando ele pregou o dele na cruz, ele pregou o meu também. Amém? Ele foi lá e ele pregou o meu também. Então, o meu corpo está lá. A minha vida foi também ali pregada na cruz. Então, eu de mim mesmo, não posso dar a mesma coisa como ele, fazer coisa alguma. Mas o que está em mim é que faz. Amém, gente? O que está em nós, ou seja, é uma fé. Você acreditar que Deus habita em você. Que você é templo do Espírito Santo. Que você é a casa de Deus. Não é difícil acreditar nisso? Não é muito difícil? Não é mais fácil acreditar numa coisa do lado de fora? Bom, mas aí, veja bem. Um detalhe importante. É a única maneira de Deus mudar a minha natureza. Eu estou com um copo de água limpa aqui. Um copo de água limpa aqui. Se eu colocasse alguma coisa aqui dentro, sujasse essa água, como que eu poderia fazer para limpar essa água sem tirar a água do copo? Né? Sem tirar a água do copo. Então, eu aqui uma vez eu fiz essa experiência mostrando uma bacia que a gente, né, para poder mostrar que você colocando água limpa dentro da água suja, vai chegar um momento em que a água suja vai, a água vai derramando, até ela ficar limpa. Então, Deus vai lavar o meu interior. Na medida que eu vou tomando conhecimento dessas coisas, na medida que eu vou aceitando essas coisas, o meu interior vai sendo lavado. O meu interior. Então, o homem interior, a pessoa que está lá dentro de mim, né? O novo homem que está sendo formado dentro de mim, esse é bom. O novo homem, a pessoa que está sendo formada dentro de mim é boa. Porque ela tem a natureza de Deus. Ela está sendo regenerada, transformada dentro de mim. Não eu. Eu morri. Eu morri. Amém? Quando eu aceitei isso, o Evangelho, essa doutrina, eu participo da morte. Pega esse versículo também. em nós. A verdade é que, de fé em fé, dia após dia, a minha natureza está mudando. Aonde que está mudando essa natureza? Lá dentro de mim. É uma lavagem regeneradora, que às vezes tem gente que pensa até que é uma lavagem cerebral. Na verdade, não é bem uma lavagem cerebral. É o quê? Eu tomo conhecimento e vejo se tem sentido ou não. Eu acabei de falar para vocês, você é bom? Mas você tem que ficar bom. Um dia você tem que ficar bom. Como que você vai ficar bom um dia? É o seu interior. O seu interior. A obra de Deus é realizada dentro de nós. Então vai chegar um momento que nós vamos fazer as coisas certas, direitas, etc. Mas não por nós, e sim por aquele que está dentro de nós. Difícil para entender? É. Mas se você parar para pensar bem, você vai ver por que ele falou, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Qual o versículo? João 5, 13. 5, 30. Eu não posso. É interessante assim, sabe? Eu paro em cima disso e fico pensando. Eu paro em cima disso e fico pensando. E se eu não fizer isso, o meu interior não muda. Se você não parar para pensar, os filósofos, os pensadores, as pessoas, todo mundo que criou alguma maneira de ser, de viver, de falar, foi pensando. Só que nós somos levados assim como boi para o matador. A religião cria na gente um ideal e nós somos levados sem pensar. Ele não sabe por que que faz aquilo ou por que que não faz. Jesus não. Jesus sabia o que que ele estava fazendo. Jesus sabia o que que ele estava fazendo. E ele experimentou para ver se funcionava. Nós também vamos ver se funciona ou não. Nós vamos ver se funciona ou não. Amém? Se não funcionar, está errado. Porque do jeito que funcionou nele, vai funcionar em mim também. Discípulo. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Amém? Enquanto eu não conseguir fazer, eu posso agora estar falando para vocês. Falando para vocês. Mas um dia eu quero mostrar. Amém? Enquanto isso, Jesus tinha 12 anos. Ele falava já, mas não mostrava. Jesus tinha 12 anos, ele falava sobre a doutrina, sobre o pensamento dele, ele tinha 12 anos, só que ele não mostrava. Lá com 30 anos de idade, o que que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Então ali ele começou o quê? A mostrar. Quantos anos passaram? Quantos anos passaram? E ele entendia perfeitamente uma coisa. A mãe dele, meu filho, faz isso, assim, ajuda eles aí. Certamente que a mãe já sabia lá na casa dele, o que ele fazia lá na casa dele. Ele fazia milagres na casa dele. Amém? Mas aquilo não foi levado, não foi permitido, vamos dizer assim, não foi... enquanto ele não tinha plena consciência do que ele ia falar. Então ele falou para a mãe dele, não chegou a mim da minha hora. Quando ele começou a mostrar, aí de repente ele vai lá e faz. É sinal que a hora dele estava chegando. Ele vai e transforma a água em vinho. Dali para frente ele teve sossego? Dali para frente ele não teve mais sossego. A vida dele acabou. Durou 3 anos. Ele não tinha mais tempo nem para dormir, nem para fazer nada, nem para comer. Ele não tinha como. Assim também, você pode ter certeza, pode e deve acontecer conosco. Amém? Se um dia, se um momento, se uma hora, Deus permitir que eu mostre aquilo que eu acredito, acabou. Acabou meu sossego. Vamos repetir isso? Se um dia, se algum momento, Deus permitir que eu mostre, por que que Deus não permite? Por que que será que Deus não permite? Alguma coisa ainda falta para mim? Alguma coisa ainda falta para nós entendermos? Senão, gente, nós vamos para a missa, vamos para a missa, todo mundo para a missa, não é melhor? Mas todo dia aqui a gente está forçando, forçando a barra. Todo dia que nós estamos, nós estamos querendo saber o sexo do anjo. Amém? Não é assim? Nós estamos aqui querendo realmente, nas profundezas de Deus, chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. O dia que Deus permitir. Agora, só eu? Não, vocês são meus discípulos. Meus discípulos. Vocês também têm que entender. E é por isso que eu me esforço. Me esforço para que você entenda. Porque se você não entender, você vai continuar cego. Se você não entender, você vai continuar na sua ignorância. Não vai sair dela. E vai continuar mal. Amém? O homem bom está formado dentro de você. Então Jesus, ele foi franco em dizer, olha, não tem um homem bom. Inclusive eu. Ele não foi, aí não foi egoísmo, ele não foi, por exemplo, soberba da parte dele, dizer que ele era bom. Não, ele foi muito pelo contrário, ele foi franco em dizer. No homem não habita bem nenhum. Na carne não habita bem nenhum. Deus é espírito e Deus é bom. O resto, não. Amém? Mas o dia que Deus permitir que eu mostre, aí, porque o dia que mostrar, você não é mais fé. Não é mais fé. Agora você já está vendo. Amém? E Jesus, ele foi com 30 anos, já com 30 anos, quando ele começa a mostrar. Está vendo? Eu não falei para vocês? Por exemplo, eu vou mostrar para você que a ressurreição existe. Mostrou? Amém? Eu vou mostrar para você que quem crê, cura o enfermo, expulsa o demônio, quem crê, anda sobre as águas. Eu vou mostrar para você. E mostrou? Mostrou. E nós? O que é que nós mostramos? O que é que a gente consegue hoje mostrar? Por enquanto, nada, mas um dia nós vamos mostrar, amém? Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que um dia nós vamos mostrar. Um dia você vai pôr a mão em... Porque está assim, todo aquele que crê, faz o que eu faço. Aquele que crê, faz o que eu faço. Eu crio em Deus, então eu faço o que Deus faz. E aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço. Põe a mão no enfermo. Expulsa o demônio. Ah, mas eu não consigo isso ainda. Então, o que você vai fazer se você não consegue ainda? O que você vai fazer? Você vai se esforçar, você vai pelejar, você vai lutar, você vai meditar, você vai pensar, porque se você crer, você vai fazer. E se você não fizer? É porque ainda não creu. Então, essa experiência eu quero que você faça sem mostrar para ninguém. Por enquanto, sem mostrar para ninguém. Você vai fazer aonde? Lá dentro do seu banheiro, você vai fazer lá na sua casa, você vai curar a gripe, resfriado, entendeu? Você vai fazer as pequenas coisas. Eu estava até comentando esses dias com alguém que estava com o Júnior de Paulo, que estava comigo. Eu falei, quantas vezes Deus já mostrou para mim? Quantas? Amém? O dia que Deus permitir que você mostre isso publicamente, mas o que faz você acreditar é o que você está fazendo lá na sua casa doméstica, lá no seu, na sua vida doméstica. Se você não crê em Jesus, então faz isso lá. Faz por você, pela sua doença, pela sua enfermidade. Experimenta fazer. Senhor, o Senhor não disse que faria? E o Senhor não está aqui em mim? Amém? Vai lá, ué. Jesus fazia em casa. Eu tenho certeza que ele fazia em casa. Por que que eu tenho certeza? Porque a mãe dele tinha conhecimento disso. Porque aí a mãe, quando chegou na hora do casamento, a mãe falou... Fala para ele, tudo que ele mandar você fazer, você faz. Eu tenho certeza, em outras palavras, ela estava dizendo isso. Ele faz lá em casa. Manda ele fazer. A mãe dele ficou com tanta pena do casamento, ter acabado o vinho, que ela fala para ele. Meu filho, minha mãe, eu não tenho nada a ver com isso aqui não, etc. Mas depois ele chama os garçons lá, como é que chama lá? Chama alguém do buffet lá e fala, ó, enche as tinas d'água, enche as tinas d'água. Hã? Foi suco, não. Foi vinho e dos bons, mas foi vinho e dos bons. Agora, bebe quem quiser beber. Bebe para ficar bêbado quem quiser beber. Porque o vinho não quer dizer que você precisa beber até cair. Né? O vinho... Uai, por acaso, tem coisas que você, tudo eu posso, nem tudo me convém. O dia que você tiver consciência, meu filho, não tem nada que é pecado, nada, que fala assim, isso não pode, isso pode. Isso depende da sua consciência. A obra que Deus está fazendo é aonde? É na sua consciência. Você pode fazer qualquer coisa. Deixar de fazer isso, isso e aquilo, não vai mudar o seu interior. Não vai, você pode ter certeza. Jesus falou, você como um mosquito, mas engola um camelo, o que vai adiantar? Então, eu não bebo vinho, mas eu faço... Hã? Ponto. Como um mosquito engola um camelo, o que vai resolver? Então, a doutrina de Cristo é muito interessante. É muito interessante mesmo. Tem gente que, se o outro não faz isso, não faz isso, não faz isso. Quer ver? Quer ver? Vou mostrar para você aqui. Olha para você aqui. Lucas 18 de novo. Lucas 18 de novo. Versículo 20. Lucas 18, versículo 20.
Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda que te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Então eu pergunto: ele adulterava? Matava? Furtava? Não falava mal de ninguém? Não dava falso testemunho? Honrava seu pai? Honrava sua mãe? Mas fazia tudo isso. O que que custa você pegar o que você tem e dar para os pobres? O que que custa? É tão simples. Pega o que você tem e dá para os pobres. Você já faz tudo isso. Você já conseguiu uma coisa difícil demais, que é não adulterar. Entendeu? Você não é corrupto, você não mata, você não furta, você não rouba. Você já conseguiu coisas preciosas. Só falta uma coisinha. Pega o que você tem e dá para os pobres. Então, gente, a verdade é essa. Como o mosquito engola um camelo. Tem muita coisa na nossa vida que prova, que mostra que nós somos maus, né? Então, você concorda com o que nós estamos falando? Agora, como que a gente vai fazer? Creia como Jesus creu. O que que Jesus creu? Que o que estava dentro dele era bom. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Eu não sou bom, mas o Cristo que está em mim é. Eu não faço, mas Ele faz. Então, toda honra e toda glória não pertence ao Rossini. Se o Rossini curar uma pessoa, não foi o Rossini que curou, porque o Rossini não é bom. Se o Rossini expulsar um demônio, não foi o Rossini que expulsou o demônio. Foi o que estava nele que expulsou o demônio. Quem sou eu para expulsar um demônio? Mas o que está em mim, expulsa. Amém? O que está em mim é maior. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Tem esse versículo? Então pega e olha. Maior é o que está em você e não você. Você o que é? Você o que quiser. Amém? A gente, então diz só, faça morrer a sua natureza terrena. Quanto mais eu diminuo a mim, Deus cresce. Quanto mais eu eliminar o eu, Deus cresce. Amém, gente? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Enquanto eu, Rossini, quiser ser maior do que o outro, eu nunca vou ser maior do que o diabo, não. Eu nunca vou ser maior do que o diabo. Mas o que está em mim é. Amém? O que me salva é o que está em mim. Amém? Eu sinceramente, você concorda que eu não sou bom? E tem muita gente que pensa que eu sou bom. Quem que você concorda, filho? Aí, ó. Só o Edson que está pensando direitinho. Mas tem muita gente que pensa que eu sou bom. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu não sou bom. Eu tenho consciência disso. É porque vocês não me conhecem direito. Vocês não me conhecem direito. Mas olha, quantas pessoas pensam que eu sou bom. Fala, olha, lá tem um senhor lá, o Rocinho, é gente boa, até ele é bom. Então, não fala isso. É porque vocês não me conhecem. Você concorda? Amém? Tem certeza que eu não sou bom? Amém. Né? Eu estou falando. Amém? Paulo, eu sou bom, Paulo? Não, Paulo, já estou te falando. Do mesmo jeito que nós começamos a falar, Jesus Cristo, olha, para mim ser discípulo perfeito dele. Para mim ser discípulo perfeito dele. Eu não sou bom. Não confia em mim. Amém? Não espera de mim nada. Vocês podem ter maior decepção comigo. Amém? Não confia em mim, não espera em mim. Não coloca a sua confiança, a sua esperança em mim. Em quem você tem que confiar? Naquele que está? Aonde? Dentro de você. É a ele que você deve confiar. É com ele que você deve conversar. Ninguém vem à reunião para ouvir o Rocine. Ninguém pode vir à reunião confiado no Rocine. Ninguém pode ficar esperando pelo Rocine, coitado. Amém? Você vem por causa daquele que está em nós, em mim, em você, etc. É a ele que nós estamos tentando aqui exaltar, é a ele que nós estamos querendo glorificar, é aquele que está em nós, ou seja, Cristo. Cristo em nós, Cristo em nós. Amém, filho? Conversa com ele. Por isso é que é interessante. Quer dizer, a pessoa sai da reunião aqui, você pode ser boa aqui. Aí você sai lá fora, você não é mais bom? Você é bom aqui, aí você sai ali, você não é mais bom? Não. Se você tem essa fé, que Cristo está em você, ele vai estar em você lá no cinema, se você for, ele vai estar em você lá na praia, ele vai estar em você. Ou a gente deixa Deus e vai para a praia. A gente deixa Deus lá no altar e vai para a lua de mel sem Deus. Eu já ouvi alguém falar, mas não, levar Deus para a lua de mel não vai dar certo. Então o senhor espera aqui que a gente vai voltando, hein? Pega o senhor. Amém? Não, nós não vamos deixar Deus no altar e vai para a festa, não. Você deixa Deus no altar e vai para a lua de mel, não. Nós precisamos ter consciência que nós somos. Para que eu seja filho de Deus, eu preciso ser semelhante a Deus. E é isso que vai fazer com que eu me torne filho de Deus. Caso contrário, é só esbarrando na religião. Eu vou deixar Deus no altar e vou sair para a festa. Eu vou deixar Deus no altar e vou... Não, meu filho, tenha consciência plena. Deus nunca vai sair de você. Nunca vai sair de você. Se você crê que Ele mora, você é a casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Ou do outro. Ou do outro. Então, você vai fazer o que você quiser, mas faça consciente. Deus está em você assim mesmo. Deus está em você. Conversa com Ele. Senhor, por que que eu ainda faço isso? Senhor, por que que eu ainda... penso assim. A água do copo vai lá, vai mudar. Bota um pouquinho de café nessa tenda para mim. A água do copo vai mudar. Na medida que eu vou crendo, é a água limpa vai entrando, a água do copo vai mudar. A lavagem está acontecendo no meu interior. Senhor, por que que eu ainda... Por que eu não consigo vender tudo e dar para os pobres? Por que eu não consigo? Eu não adultero mais também, né? Eu não roubo, não mato, etc, tal, etc. Mas por que eu não vendo tudo e dou para os pobres? Que coisa difícil. Quem que pode responder isso para nós? Né? Aquele que está dentro de você, pergunta para ele. Pergunta para ele. Ou você vai perguntar para um que está do lado de fora. Não é? É impossível ao homem certas coisas. Mas o que está dentro de nós, para Deus é possível. Você fala assim, ah, mas eu nunca vou conseguir. É, você vai conseguir sim, é possível. É possível vender tudo e dar para os pobres? É. É possível sim. É porque tem certas coisas que a gente não acredita e deixa de lado. A gente não acredita que seria a melhor coisa da nossa vida vender tudo e dar para os pobres. A gente não faz por quê? Pronto. Adulterar, a gente até acredita, porque adulterar dá um problema sério, né? Cria um problema danado, tal, etc., dá muita confusão. Então a gente às vezes prefere não adulterar. Né? Roubar, a polícia prende. A polícia prende, a Lava Jato vem em cima da gente. Corrupção, a gente fica com medo. A gente não faz, não é porque a gente não. Então a gente não adultera, por quê? Tem um problema social, tem um problema físico, intelectual, moral, etc. A gente não adultera por causa disso. Concorda? A gente não rouba, a gente não mata, a gente não faz essas coisas. Mas se a gente poderia vender tudo e dar para os pobres, quem que poderia impedir? Você vende tudo e dá para os pobres? Mas seria a melhor coisa se a gente conseguisse. Mas nós não somos capazes. Então, se nós não somos capazes, vamos pedir aquele que está dentro de nós. Senhor, eu faço isso, isso, eu não estou adulterando, não estou matando, não estou roubando, tal, etc. Cadê? Ah, está ali. Aqui, ó. O Lucas trouxe aqui, ele já fez o trem, tudo. O Lucas trouxe o negócio aqui, ó. Um copo de água suja. Isso aqui tinha que ser transparente. Né? Tem que ter tanto aí, eu trouxe um negócio de água limpa. Hã? Que falou? Não, mas aí é muita água, não dá para limpar. Não dá para limpar. Não dá.
É... Não dá, então segura o copo assim.
Isso, eu vou segurar. Eu vou segurar o copo. Eu vou segurar o copo para vocês verem. Presta atenção. Pode. Suzana vai segurar o copo. Você vai ver que vai limpar até a mão dela.
Vai ficar loirinha.
É. Então... O copo somos nós. O que está dentro de nós, o que entrou dentro de nós, entrou lá no Éden. Por um homem entrou a sujeira. Isso passou para todos os homens. Então, todos os homens têm a mesma cor da água. A doutrina de Cristo está nessa jarra. A doutrina de Cristo. Uma maneira diferente de pensar. Bom, eu pergunto a vocês. Por um homem entrou o pecado no mundo. O mundo somos nós. Tem alguém boa? Tem alguma pessoa boa? Não, todo mundo tem essa cor. Então não tem nenhum. Jesus habitou um corpo desse jeito. E o que que limpou, né? O que que permitiu que ele fosse tirando tudo isso para fora, né? E no fim ele vai, prega a serpente lá, pronto, ficou lá. Aí, o que nos limpa é a palavra, é a doutrina. Aí a doutrina de Cristo vai entrando. Você viu no comecinho aqui, não está nem caindo nada, né? Ó o tanto que aliviou já, né? Mas aí vai, você vem uma reunião, saiu água suja. Botou mais um pouquinho de água limpa, saiu a água suja. E vai mudando a natureza. Vai mudando a natureza. A maneira de pensar. Roubava, não rouba mais. Matava, não mata mais. Ciúme diminuiu bem. Né? O orgulho, a vaidade. E assim vai indo. Cada vez que você vai admitindo, você vai admitindo, vai mudando a sua natureza. E assim vai indo. Ainda tem muita sujeira aqui dentro. Ainda tem muita sujeira aqui dentro. Mas a tendência é limpar. A tendência é limpar. Olha, você tem que vir toda reunião. Você não pode matar. Olha o tanto que já melhorou. Hã? Então, aqui é o homem perfeito. Aqui é a estatura do varão perfeito. Aqui é o novo homem. Então, Deus fez isso sem matar a gente. Porque Deus teria que matar e fazer novamente. Nicodemo falou, eu vou entrar no ventre da mãe para depois voltar? Jesus falou, não. Você vai nascer de novo. Da água e do Espírito de Deus. À medida que eu recebo a água, eu recebo também a maneira de pensar, o Espírito. A mente. Vai mudando. E assim, eu cheguei a ser, mas até enquanto eu estiver no copo, eu tenho que ter cuidado, porque qualquer coisinha, pronto, já caiu água suja aqui dentro. E se continuar caindo, vai voltar o que era antes. Né? Então, por isso é que Jesus fala assim, o santo santifique-se mais, o justo justifique-se mais. Ora e vigia. Enquanto eu estou nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Né? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, guarda a minha fé. É isso que faz com que eu continue a não matar, não roubar, a não fazer isso, a não fazer aquilo, etc, 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 etc. E chegando, inclusive, a ser capaz de vender tudo e dar para os pobres. Chegando mesmo a ser capaz. Deus falou, ao homem é impossível, mas para Deus não. Já não sou eu que vivo. eu estou aqui dentro dessa bacia. Eu estou aqui dentro. Eu fui para lá. Não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Cristo é Deus. Deus habita em mim. Então, quando eu faço qualquer coisa, não foi eu que fiz. Quem foi? Foi Deus. Se eu estou aqui, gente. Amém? Se eu tenho alguma coisa boa. Se eu amo, se eu tenho paciência, se eu tenho fé, é Deus. E é por isso que você suporta. E é por isso que você consegue fazer as coisas. E é por isso que você perdoa. E é por isso que você não faz mal para ninguém. Porque não é você. Não é você. Se fosse você. Amém? Deu para entender? Mais ou menos. Complicado, né? Mas, gente, a doutrina é isso. Doutrina é isso. É filosofia, é maneira de pensar. A justiça de Deus. É como Deus achou para mudar. Agora você olha e vê um mundo virado de cabeça para baixo. Por quê? Não aceita a doutrina de Cristo. Não aceita o Evangelho. Cada um anda em seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne, do pensamento, e é por isso que o mundo está assim de cabeça para baixo. Mas tudo isso está aqui profetizado, tudo isso está na Escritura, mostrando que não seriam muitos os filhos de Deus. Não seriam muitos cristãos. Amém? Amém. Rudim, deu para entender? Mesmo. Não é difícil, né? Tem coisa mais difícil. Muito mais difícil. Mas a dificuldade que a gente tem é só para acreditar. Né, filha? Mas você entendeu? Então eu vou pegar o microfone para dar essa. Anda aqui. Então, você entendeu, Jaqueline? Você entendeu, Jaqueline? Entendeu? Vamos ver, você entendeu, Alice? Toninho. É. Vou dar. Tem lógica, tem lógica. As coisas têm lógica, tem lógica. Você vai pegar ali, vai examinar, tudo tem lógica. Não é uma coisa assim, ilusória, não. Tem lógica.
Então, a gente acha assim que a Deus é bom, as pessoas são boas, mas na verdade, como o senhor disse, nós nascemos ruim, né? Nós nascemos nesse corpo, o corpo está condenado. É. Então, se o corpo está condenado, alguma coisa tem que vir além desse corpo para tirar o que a gente quer, que é, assim, que é o nosso pensamento, a nossa vontade.
É.
Então, vem uma coisa de fora, no caso, o Espírito Santo, e vai nos ajudar a limpar esse corpo.
É, o Espírito Santo, ele vai misturar com o seu, né? Que foi a água limpa, misturou com a água suja, e foi jogando a sujeira para fora.
No final, não vai ser mais o que eu quero, não vai ser mais o que o meu corpo quer. E sim, o que é
Deus.
O que Deus quer. Porque, na verdade, estamos aqui para saber exatamente o que Deus quer.
Uhum.
Porque se o que a gente quer, não precisa ir para lugar nenhum para saber o que a gente quer.
É, né? Claro.
Então... é mais ou menos por aí o que eu entendi. Tem mais coisas, mas a gente acaba gravando algumas partes, né? Mas no mais foi o que eu entendi isso. Que nós temos a nossa natureza, nascemos com pecado, e a gente acha, por exemplo, só porque nós temos ações boas, nós achamos que somos pessoas boas.
Boas,
né?
Mas
somos bons de acordo com o que a gente acha que é bom, né? Não de acordo com o que a doutrina de Deus acha que é bom. Até porque ela mesma, a doutrina mesma, fala que nós não somos bons. Então, quem tem que nos fazer bons é quem está dentro da gente.
Amém.
A nossa casa, o nosso espírito. No caso, tem que ser Jesus.
Amém. É isso. Então, é uma questão de fé. Por isso que é uma questão de fé. A pessoa acredita e a pessoa não acredita. né? Ela pode acreditar ou não acreditar. Se você acredita na doutrina dele, você vai se esforçar, e cada vez que ele fala uma coisa você acredita, a tendência daquilo é desaparecer da sua vida. Entendeu? Quem crê, ele falou, quem crê faz o que eu faço. Então a tendência é de você fazer o que você crê. Quem crê faz o que eu faço. Ele cria, por isso ele fazia. Se nós crermos, também nós vamos fazer. Só vamos fazer aquilo que nós cremos. Não vamos fazer o que nós não cremos. Amém. Deu para entender, filho? O complicado.
Não, deu para entender. Você começou falando ali, essa é a doutrina de Cristo. É. Né? Existem várias doutrinas. E a gente fica realmente encantado com a riqueza de detalhes, tantas coisas, vai encaixando ali, né? E tanto que é perfeito. Realmente é perfeito. Eu acho que não teve dificuldade para entender, não. Acho que é a gente tentar diminuir o nosso eu mesmo, né? A gente tem as nossas vontades, vaidades, deixar Deus ir aparecendo, entrando na água ali.
Isso.
Ao ponto de quem faz as coisas é Deus, né? Aí a gente vai chegar ao ponto, eu creio também, que se for para vender tudo e dar para os pobres, porque não é mais você mesmo, eu não sou bom. Então eu realmente não tenho capacidade.
Mas o que está
em mim
é bom.
Eu creio nisso. Eu creio que posso chegar nesse ponto, sim. E não é à toa, né? Quando Jesus falou, aí agora faz sentido. Só Deus é bom.
Só Deus é bom.
Não é à toa que ele, né? Eu achei isso interessante. Não é à toa porque ele falou.
Por que ele é o caminho? Ele falou, eu sou o caminho. Por isso é que ele teve essa humildade. Essa humildade fantástica, essa humildade de reconhecer que ele estava habitando no corpo do pecado, ou seja, o corpo da rebeldia, o corpo da ruindade. Essa humildade, revestir-vos, pois, de toda humildade, toda bondade, para que você possa entender Jesus Cristo. É uma coisa muito perfeita mesmo. Então, ponha isso na sua cabeça. Bom é o que está dentro de você, e não você. Né? Então, na hora de brigar com o marido, não pense que você é boa. Seu marido é ruim. Você é boa, seu marido é ruim. Ou então você... é bom e sua mulher é ruim. Não. Né? Você e ela. Na pior das hipóteses, você e ela estão no mesmo barco. Bom é o que está em você. E se o que estiver em você for ele, for bom, você vai saber também se é bom para sua mulher. Ou se é bom para o seu marido. Amém. É muito perfeito. Não dá para a gente falar muita coisa aqui hoje, não. Mas o trem é muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Quem de mim se alimenta... Né? Aí ele vai chegar um momento, vai chegar um momento, que você vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Vai chegar um momento que você vai dizer. Amém? Senhor, pode me levar, porque eu e o Senhor já somos um. Quem me vê a mim, vê o Senhor. Que coisa boa, hein? É para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós queremos ir. De tal maneira que quem nos vê, vê Deus. De tão bom que você vai ficar. De tão limpo que você vai ser. tão perfeito que você vai ser, que quem vê você vai ver Deus. É. Amém? Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua bondade, misericórdia. E que realmente, né, o Senhor nos permita, ver as coisas de, o Senhor, de onde o Senhor vê. O Senhor nos permita, meu Deus, acreditar. Do que nós estamos falando, se o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, se o Senhor não aceitou, mesmo que o Senhor poderia, sendo filho de Deus, tendo alcançado ser filho de Deus, o Senhor poderia sim dizer que era bom, mas se o Senhor não teve mesmo por muita humildade, muita bondade, não admitir que era bom. Bom era Deus, bom era quem estava no Senhor. Que nós também possamos, Deus, usar dessa mesma humildade, dessa mesma doutrina, desse mesmo, armarmos desse mesmo pensamento, para que todos os dias o nosso esforço seja, o nosso desejo seja ser bom, chegar onde Jesus chegou. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós creiamos verdadeiramente que aquele que está em nós é que nos muda. Aquele que está em nós é que nos limpa. Aquele que está em nós é que nos salva. Ele está em nós. Quer nós estejamos aqui, quer nós estejamos em casa, no trabalho, onde nós estivermos. Há um Cristo dentro de nós. Há um Espírito Santo dentro de nós, lavando-nos, abrindo os nossos olhos, nos dando força, nos dando esperança, fé, mostrando o que Ele é capaz de fazer por nós. Te agradecemos mais uma vez, que o Senhor continue fazendo com que essa água, que deve e precisa estar limpa, ela precisa ser limpa, para não permitir que aquilo que já está sujo, suje mais. Daí a importância de que a água esteja limpa. Para nos lavar, para nos purificar. Em nome de Jesus, é assim que nós acreditamos. Amém. Amém. Amém.
face, eu quero contemplar. Ouvir tua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua paz. Tua voz, te obedecer.
Amém. Senhor,
abra os meus olhos.
Ele está dentro de
com
você.
Com a tua luz.
Amém.
Toca no meu coração.
Ele está
com
dentro
teu amor.
De você. Dentro de
Dai
você.
Dá-me entendimento. Da sua palavra, Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero a ti, enquanto